Bom dia, bem-vindos a um Fita Isoladora muito especial. Eu sou a Carolina Correia e tenho comigo a Kenia Nunes.
Olá, bom dia.
E a Helena Moreira.
Olá, malta, bom dia.
Hoje vamos ser as apresentadoras deste episódio dedicado ao Dia da Mulher, que se celebra já na segunda-feira, dia 8 de março. Um dia que nos lembra que ainda há muito a fazer pelos direitos das mulheres. Por isso mesmo, hoje a pergunta da semana também é diferente. Perguntámos às mulheres da equipa do Espalha Factos e às nossas ouvintes quais os maiores desafios de ser mulher.
Olá, para mim o maior desafio de ser mulher prende-se com o facto de muitas vezes nós não sermos levadas a sério, porque qualquer coisa que digamos num tom mais reivindicativo, às vezes são coisas banais do dia-a-dia que nem sempre nos levam a ser levadas a sério ou a ter alguma credibilidade naquilo que nós dizemos.
O maior desafio de ser mulher é continuarem a dizer-nos que sermos mulheres não impacta na maneira como os nossos colegas e os nossos chefes nos veem e nós sabermos por experiência própria que isso é mentira.
Um dos principais desafios de ser mulher é provar que não precisamos andar numa competição constante umas com as outras e devemos sim apoiar-nos mutuamente.
O maior desafio das mulheres é a desigualdade no mercado de trabalho.
Ser mulher é cada vez mais sinónimo de poder, no entanto, ainda somos muito vítimas de uma sociedade machista.
Para mim, o maior desafio de ser mulher é saber viver em paz num mundo ainda maioritariamente gerido por homens.
O maior desafio em ser mulher são os limites. Limites visíveis e invisíveis. São frequentemente limites que nos são transmitidos de forma inconsciente. São como barreiras que orientam, determinam e delimitam a deslocação da mulher no mundo. E o quão difícil é quebrar essas convenções sociais e descobrir qual é a nossa própria vontade. Onde acabam as ideias pré-estabelecidas e começa a nossa identidade.
O maior desafio de ser mulher, para mim, tem tudo a ver com a afirmação. Ou seja, conseguir afirmar-me nas diferentes áreas, quer seja laboral, mas também nas relações.
O desafio que eu enfrento mais frequentemente enquanto mulher, eu diria que é a constante incapacidade de valorizar aquilo que eu faço bem, independentemente do meu género. Ou seja, se eu faço algo bem, tem que ser menosprezado por aquele pequeno comentário ou à parte de para mulher até que...
O maior desafio de ser mulher é o constante braço de ferro entre aquilo que eu quero e aquilo que muitas vezes me é imposto.
Dia da Mulher e o meu lugar é o da resistência.
Além de que, obviamente, eu penso que o desafio maior é mesmo atrair os homens. Mas isso vocês já sabem, não é?
Queremos agradecer a todas por estes incríveis contributos. Na agenda do dia temos...
Movimento Não Partilhes, o que acontece quando as tuas fotos vão parar às mãos erradas, com Inês Marinho.
Framing Britney Spears, o documentário de que toda a gente anda a falar. Há um tratamento diferente para as mulheres na indústria musical?
Criações femininas e feministas no cinema e na televisão. As dificuldades e os sucessos, como é lá fora, como é em Portugal, uma reflexão com a realizadora Margarida Cardoso e a investigadora Patrícia Sequeira Brás.
E não se esqueçam de seguir ou subscrever o Fita Isoladora e de deixar a vossa review ou comentário nas plataformas de podcast ou nas nossas redes sociais.
E para dar início a esta conversa especial de hoje, lanço a questão. E se as tuas fotos forem parar às mãos erradas? Sabiam que um estudo realizado a 525 estudantes do ensino superior revelou que mais de metade dos estudantes que enviou nude selfies não tinha percepção dos riscos incorridos e 5% teve as suas fotografias reencaminhadas para terceiros? Segundo o mesmo estudo, cerca de 60% dos estudantes afirmou ter recebido imagens de cariz sexual e mais de 40% disseram ter enviado esse tipo de imagens. Se a isto juntarmos um outro estudo realizado pela iniciativa Cyber Civil Rights, que diz que 90% das vítimas são mulheres, sendo os agressores geralmente homens e ex-parceiros românticos que utilizam estes conteúdos após o término da relação como forma de humilhação ou retaliação, a situação fica ainda mais séria. Numa era da tecnologia como a que vivemos e numa sociedade maioritariamente machista, patriarcal, as histórias destes e outros abusos são cada vez mais frequentes. E exemplos não nos faltam. piropos, apalpões, assédio e a própria divulgação de conteúdo sexual sem consentimento. São tudo situações que todos os dias nos provam que a objetificação e sexualização do corpo feminino ainda é, infelizmente, uma coisa banal. Para discutir este tema connosco, convidámos a Inês Marinho, criadora do movimento Não Partilhes. Inês, bem-vinda ao Fita Isoladora, especial Dia da Mulher.
Olá, tudo bem?
Olá, obrigada por teres vindo, Inês.
Obrigada por me convidarem.
Gostávamos que começasses por nos contar qual é que foi o objetivo desta iniciativa, como é que ela surgiu e que papel é que tem tido neste alerta de consciências para este tema. Conta-nos um bocadinho.
É assim, o movimento Não Partilhes surgiu porque eu, sendo uma das vítimas, sempre achei que a justiça não foi feita e que havia alguma coisa que tinha que mudar. Eu sabia bem o quê, mas infelizmente sou só uma e se calhar não tenho força suficiente para fazer tudo sozinha. Então, houve uma altura que eu me juntei com algumas meninas que também tinham sido vítimas, começámos todas a falar do que é que sabia de fazer, mas não se chegava a nenhum consenso. E depois chegámos juntas, passado um tempo, a um consenso que devia-se criar algum site, ou um Insta, ou uma página, qualquer coisa, e eu acabei por me chegar à frente e criar o Instagram. Andei a pesquisar, a procurar informação, na verdade não havia muita informação aqui em Portugal, não sei se já fizeram alguma pesquisa, os dados estatísticos são um bocadinho...
Sim, ainda não há muitos estudos sobre este tema, foi relativamente difícil, sim.
Já está do Brasil, da Coreia, alguns, mas aqui em Portugal há muito
este
poucos.
Este que eu referi é da Universidade do Porto e acho que é relativamente recente, não havia nada antes disso.
Exatamente, há algumas coisas que agora estão a surgir... Não me quero gabar, mas espero que seja por causa do meu movimento. E antes, quando eu comecei, não havia mesmo muita informação. Então eu tentei reunir o que havia e tentar começar a consciencializar as pessoas, e não só. No que eu me queria focar mais era em ajudar estas meninas que tinham sido vítimas, e meninos, mas infelizmente são maioritariamente meninas, para que elas percebessem que não estão sozinhas, que eu tenho coragem de falar, que eu não tive culpa, falo de mim, mesmo do meu caso, que eu tenho coragem de falar, eu não tive culpa e eu não sou mais que ninguém, por isso estamos todas no mesmo patamar, somos todas irmãs e estamos aqui todas para nos ajudar umas às outras, a que a nossa vida não seja tão má como nos fazem passar às vezes.
Achas que é difícil as pessoas que passam por isso identificarem-se como vítimas e perceberem isso, que não é culpa delas, e procurarem ajuda?
Sim, eu acho que é muito difícil, por isso é que eu gosto de criar esta comunidade de entreajuda, porque até houve coisas que eu mesma já achava muito resolvida da vida, só percebi que era vítima quando falei com outras pessoas que também foram. Porque... situações de, sei lá, quando eu tinha 3 ou 14 anos, e agora tenho 23, e eu só consegui perceber quando outra menina de 3 ou 14 anos me veio dizer: olha, isto aconteceu-me. E como eu não sou capaz, nem nunca iria dizer a ninguém: olha, a culpa foi tua, não mandasses, como é que eu posso dizer isso a mim mesma? E espero que não seja a única a pensar assim, mas se alguma menina também sentir o mesmo, tipo, ah, a culpa é minha, eu não é que não devia ter mandado, se calhar se vir muitas pessoas na mesma situação a dizer: não, a culpa não foi minha, é mais fácil de tirar essa pressão de cima dos ombros.
E consideras que para nós mulheres a partilha dos nudes, digamos assim, porque há aqui diversas formas de partilha de conteúdo deste género e podemos falar disso um pouquinho mais à frente, achas que é uma forma de empoderamento, um possível comportamento de risco? O que é que achas sobre isso?
Estás a falar da partilha inicial,
da
consentida,
partilha inicial,
certo?
Exatamente, sim.
É assim, eu acho que é depende de como a mulher se sente. Eu já partilhei nudes por me sentir empoderada, por sentir que estava bonita, com amigas, com namorados. Olha, estou mesmo gostosa aqui, vejo a minha foto. Mas também pode ser por... Eu sei que também já partilhei nudes por pressão. E às vezes nem é uma pressão direta de: olha, manda-me nudes, senão eu acabo contigo. Mas é aquela pressão de... ai, és tão, sei lá, tipo, preciso de mais, estamos separados, não sei o quê, agora não me vês há tanto tempo. Às vezes eu senti-me um bocadinho pressionada a fazê-lo. Obviamente que eu agora já tenho noção e não cedo a pressões, mas quando era mais nova, aliás, quando eu era menor, cedi a algumas pressões. Pronto, estamos todos sujeitos, alguns cedem, outros não. Por isso eu acho que há de tudo. Há pessoas que partilham nudes para se empoderarem, porque acham que e acham bem. Que o corpo completamente natural e que não há vergonha nenhuma em o mostrar, e há pessoas que às vezes cedem a pressões, infelizmente, de pessoas mal intencionadas e acabam por partilhar.
E tu própria comentas na reportagem que existe mesmo uma linha muito ténue entre aquilo que é o compartilhamento e o assédio. E achas que advém também dessa pressão de sentires às vezes obrigada a compartilhar fotografias ou conteúdo que à partida não estarias à vontade para fazê-lo?
Eu acho que são coisas que estão ligadas, porque são frutos da sociedade patriarcal e machista, como disseram há bocado, em que vivemos. Eu já tive situações, como eu vos tinha dito há bocado, que cedia pressões, e tenho situações que não cedia pressões, mas acho que é muito raro nenhuma mulher, ou quase nenhuma mulher, nunca ter cedido a nenhuma pressão desta sociedade, destas atitudes machistas, destas atitudes de patriarcais, de que nós somos uns seres inferiores. Por exemplo, eu era muito magrinha e muito tímida e muito introvertida no início da minha puberdade. E eu lembro-me que os comentários que tinham em relação a mim era: ai, és tão fechada e não tens mamas e não tens rabo. E quando eu comecei a ser mais extrovertida e mais participativa e mais sexual, porque é normal, nós também crescemos sexualmente, já me criticavam por eu ser demasiado sexual.
Pois é, quase como se houvesse duas narrativas, não é?
Exato, é. Ou és demasiado pouco sexual, ou és demasiado sexual.
Parece que atingimos ali uma idade tipo, que já está na cabeça de toda a gente. Educar uma mulher, tens que vestir uns, como também referiam na reportagem, temos que vestir uns calções por baixo de uma saia, temos que ter determinado tipo de comportamentos. E eu perguntar-te se achas que, tendo em conta isto que estávamos a falar, se a solução para este problema, digamos assim, para este tipo de comportamento, para este tipo de sociedade, para educar este tipo de sociedade, achas que a solução tem que passar por sermos nós, mulheres, a deixarmos de fazer e de enviar esse tipo de conteúdo? Deveremos ser nós a ter cuidado? Ou deverá do outro lado também haver aqui uma alteração de comportamentos, obviamente?
É assim, eu não gosto de usar o argumento de as mulheres têm de ter cuidado, só porque sinto que isso é um bocadinho desculpabilizar os opressores.
Sim, é um bocadinho dizer nós vivemos no mundo dos homens e nós temos cuidado com o que fazemos em relação a eles.
Temos que nos sujeitar,
não é? Eu acho que, obviamente, que toda a gente tem que ter cuidado. E isto é em todos os sentidos. Eu, por exemplo, compro um telemóvel muito caro, se calhar tenho cuidado e não vou andar com ele e depois em sítios estranhos onde alguém me pode roubar. Claro que eu tenho que ter cuidado, mas se alguém me roubar, a culpa não é minha.
Exato.
Nunca vai ser minha. E neste tipo de crimes, pronto, é isso que eu tinha dito há bocado. Este sentimento de quem é o culpado, quem é o criminoso, quem é o mau, quem é o bom, é um bocado ténue. As pessoas ficam confusas. Por isso eu acho que, obviamente, que nós temos que nos precaver de todo o tipo de perigos que estão iminentes, mas também as pessoas têm que ser punidas. E nós temos que perceber que eu não tenho capacidade para evitar uma lei e ser autoritária ao ponto das pessoas terem medo de fazer alguma coisa. Eu não tenho, nenhuma de nós tem poder para isso. Tem que ser um sistema judicial, tem que ser um sistema que nos protege, que é o único que tem poder para fazer isso. Porque não é, nós temos que pensar, por exemplo, em relação ao homicídio. As pessoas não andam a matar pessoas à toa porque sabem que é um crime, porque sabem que é punível por lei. Ou seja, se todas estas pessoas que partilham, que compactuam, as redes sociais, os mídia, toda esta comunidade compactua com este crime, tem que ser punida e tem que saber que há uma punição para isto. Porque só o facto de saberem que há uma punição, se calhar já vai reduzir, digo eu, a quantidade de pessoas que acha que nunca lhes vai acontecer nada e que isto não é um crime sequer e que a culpa é das miúdas e...
É que às vezes isto parece um bocadinho estúpido, não é? Porque estamos no fundo a falar de sexualidade, não é? Uma coisa completamente normal, que deveria ser normal para toda a gente, tanto para o sexo masculino como para o feminino, e parece que aqui esta forma, que é uma forma de estimular a nossa intimidade, explorar a nossa sexualidade, confiando ou não numa pessoa para o fazer, e depois acaba por ser ao mesmo tempo
criticada, não é?
E eu acho que ninguém... Ninguém tem que ser julgado por nenhuma fantasia sexual ou nenhum fetiche. Ninguém tem que ser julgado por isso. Eu não julgo uma pessoa que sei lá, quer andar vestida como ela quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque é que estão a julgar-me pela minha vida sexual, percebes? É uma coisa que eu acho que nem sequer vale de nada. Eu quero lá saber o que é que vocês três fazem na cama. Se são corretas comigo, é isso que me importa. Claro. Não me interessa se mandam fotos, se não mandam fotos. Se fazem com três, se fazem com cinco, se fazem só com um, se não fazem... Para mim isso não acrescenta nada na personalidade da pessoa. E eu acho que é também esse estigma que nós temos que tirar de uma mulher por ser sexual ou por ser mais sexual do que o normal, já é porca, já mereceu o que lhe aconteceu, tudo o que lhe acontece de assédio, de violência, de abuso, parece que a culpa é dela.
Inês, há bocadinho estavas a dizer que também já lidaste com casos de rapazes, mas que são menos, e eu queria perguntar-te qual é que é a tua percepção, porque nós ouvimos muito esta coisa de a culpa é da rapariga, ela mandou não sei o quê, mas nunca ouvimos isso quando é um rapaz. Porquê é que achas que isto acontece e nos casos com que te separaste, se também havia essa culpabilização?
Eu acho que nós somos todos vítimas do machismo e do patriarcado. Não são só as mulheres, todos os géneros são. Os homens, mesmo não sabendo, são super oprimidos pelo machismo, e o facto de eles terem que ser a figura mais forte e a figura que não tem problemas e a figura que não tem fraquezas também dificulta muito nestas situações. Porque eu sei que muitos homens já passaram por essas situações, mas nenhum veio falar comigo. Porque têm vergonha. Porque realmente isto é coisa de gaja e o que é que interessa e realmente... Ai, eu não... Pronto, tipo, percebem? Não querem falar sobre os problemas. Que eu acho que, pronto, são claramente vítimas da mesma coisa que nós estamos a ser. Eu não noto grandes diferenças entre a autoculpabilização entre géneros. Acho que é igualmente para todos, mas a verdade é que eu também só falei com 4 meninos. Por isso eu não posso ter, é uma amostra muito pequena para eu fazer uma generalização.
E eu agora aproveitava para falar aqui um bocadinho de outra questão que eu iniciei há pouco, porque estávamos a referir a reportagem da TVI em que tu participaste, a Nude, nessa reportagem nós assistimos não só a estes casos de sexting e depois consequentemente a pornografia de vingança, que é partilhada online sem consentimento, ouvimos alguns testemunhos, mas depois também ouvimos falar ali de alguns outros casos, porque, por exemplo, estes grupos do WhatsApp, que tanto podem ser grupos pequenos de amigos, não é? Que de repente pode ser, é um chat de conversação e de repente se transforma num sítio onde se troca pornografia, portanto, o cinema mesmo, a indústria pornográfica, passando por fotos de Instagrammers que depois são comentadas, em alguns casos mais graves, fotos adulteradas, depois no meio de fotografias também de outras mulheres, e acaba por ser a primeira que fica em xeque. Enfim, depois navegando um bocadinho nestes blogs a seguir, eu não sei se tiveste a oportunidade de assistir a seguir à transmissão da reportagem, é possível ver muitos homens a desculpabilizarem-se desta questão, porque a reportagem confrontou de facto muita coisa, apresentou muita prova, e eles depois vêm com as tais desculpas do ela vendeu conteúdo sexual, mas enviou o vídeo às amigas e não devia ter enviado, confiou, não devia... Porquê é que tu achas que mesmo confrontando com estas situações, com a realidade, eles mesmo assim distorcem aqui um bocadinho?
Porque a verdade é que eles não estão a ser diretamente confrontados, eles continuam atrás de um telemóvel, atrás de um ecrã.
Exato.
Se tivessem pegado nessas pessoas todas desse grupo, juntassem numa sala e as confrontassem, eu acreditava que a atitude ia ser diferente. Agora, quando este tipo de confronto, e é verdade, eles são impunes à lei, eles continuam a fazer isto sem qualquer problema. Eu tornei-me um dos targets deles, como qualquer, eu não vos quero assustar, mas qualquer mulher que se envolva neste assunto torna-se um target deles, e ninguém faz nada. Já há, eu sei pelo menos de 3 queixas na polícia destes grupos, não tenho a certeza de outras, mas sei demais, eu não tenho a certeza que se seguiram mesmo para a frente com a queixa. E pronto, é o que eles dizem, não se pode fazer nada, são grupos públicos, são grupos privados, nós não podemos fazer nada. Já denunciei à própria aplicação, já mandei e-mails e continuam os grupos.
Agora também há uma nova petição para tornar a pornografia partilhada que não, de forma não consentida, num crime público?
Sim, é num crime público. Já foi...
Estás envolvida nessa
petição? Eu acho que já teve assinaturas suficientes...
Ser apresentada,
sim. Sim, eu estou envolvida. É com a Cristina. Quem criou a petição foi o meu movimento irmão, que é a Maria do Corta à Corrente. E depois acabamos por ter contacto com a Cristina, que é uma deputada independente, que conseguiu fazer... E com a Tânia, que é uma sexóloga.
Tânia Graça, não é?
Exatamente. Sim. Conseguiram fazer com que as nossas petições chegassem às assinaturas de limite para serem realmente discutidas. E já chegaram as duas, por isso estamos no bom caminho.
Inês, só aqui para fechar o painel, algum conselho que queiras deixar aos ouvintes, alguma coisa que queiras dizer, algum apelo?
Eu só quero apelar a que acho que nesta fase de pandemia, de confinamento, que há muitas pessoas que não estão bem, nós esquecemos que há pessoas que têm casas onde se sentem confortáveis, mas há muitas pessoas a passar mal, devemos ser um bocadinho mais solidários e ter cuidado com o que dizemos, porque não é por ser dito na internet e ser feito na internet que tem menos impacto do que ser dito ou ser feito pessoalmente. Também quero que as pessoas saibam que eu estou aqui sempre para qualquer tipo de problema relacionado com isto. Eu ajudo como eu posso, como eu costumo dizer sempre, eu não sou advogada nem sou psicóloga, mas sou amiga. Uhum. E gosto muito de ajudar as pessoas e de falar com elas e de partilhar a minha história e que elas partilhem a história comigo. E acho que só o facto de estarmos aqui as quatro a falar já é uma alavanca para qualquer pessoa à nossa volta, de qualquer uma de nós, se sentir mal, saber que connosco as quatro pode falar. Uhum. Isso já é uma coisa, sim, muito boa, porque nós às vezes não sabemos o que é que se passa na intimidade das pessoas, nós não sabemos os problemas das pessoas, mas o facto de darmos este, abrirmos esta porta para que toda a gente se sinta confortável a falar connosco, saiba que nós as quatro, pelo menos, não julgamos, uhum, acho que já é muito bom e, uhum, e já estamos a fazer muito.
E siga o movimento Não Partilhes no Instagram, não é? Claro.
Claro.
Inês, olha, obrigada por teres aceito o nosso convite.
Obrigada.
Teres um pouquinho connosco a falar sobre este assunto. Esperamos que daqui para a frente seja também uma rampa para se falar mais sobre isto. Exatamente, acho que sim, que precisa.
Obrigada.
Obrigada, beijinhos.
E agora passamos a outros assuntos. Britney Spears tem estado sob uma tutela desde 2008. Na prática, não gera qualquer aspecto da sua vida, nem pode tomar as próprias decisões. Um novo documentário do New York Times, chamado Framing Britney Spears, veio fazer-nos refletir sobre a maneira como as mulheres são tratadas na indústria musical e enquanto celebridades. Britney foi perseguida por paparazzi, a sua vida pessoal e sexual foi escrutinada por jornalistas e comentadores, e até as suas capacidades enquanto mãe questionadas. Após um esgotamento à frente do mundo inteiro, Britney ficou a cuidar do seu pai, que gera o património e vida pessoal contra a vontade da artista. Britney tem estado a lutar para sair desta tutela ou para que uma entidade independente fique responsável por ela. Ao mesmo tempo, os fãs criaram o movimento Free Britney para informar as pessoas e apoiar a artista. Connosco, para falar sobre a constante luta de Britney, temos Matilde Dias, redatora do Espalhafactos e super fã de Britney Spears.
Olá a todos.
E Pedro Miguel Coelho, autor da crítica sobre o documentário, que podem ler em espalhafactos.com, e apresentador habitual deste podcast, a quem eu adoro roubar o lugar. Olá, Pedro.
Olá a todas. Que bom estar aqui.
Começava por perguntar-vos, mas afinal, o que é que se passa com Britney Spears e por que razão é que ela foi considerada incapaz de gerir a própria vida?
Eu acho que é importante nós fazermos um throwback até 2007 para contarmos esta história. Em 2007, após um conjunto de episódios complicados, a Britney Spears acabou internada num hospital psiquiátrico após uma crise e na altura foi dito que ela sofria transtorno bipolar, foi insinuado de alguma forma que ela também estava a fazer consumo de substâncias que a poderiam estar a prejudicar ao nível psicológico e psiquiátrico. E nessa altura foi criado basicamente todo um cocktail que permitiu atestar que a Britney Spears estaria sem condições para tratar da sua vida de forma autónoma e também tratar dos seus filhos, etc. E nos meses que se seguiram a isso, aquilo que se passou também foi de alguma forma um takeover por parte do pai daquela que seria a vida da cantora, daquela que seria também a sua gestão de carreira. E tenho que dizer que neste momento tudo isto nos parece um pouco aberrante, mas na altura a maior parte das pessoas aceitou este processo e os fãs da cantora também, a maior parte deles, dado que aquilo que na altura se passava era que as pessoas tinham uma grande preocupação que a Britney pudesse morrer na sequência de tudo aquilo que estava a passar. Aliás, voltando a esse tempo, eu tinha começado a fazer os Espalhafactos enquanto programa de rádio há 2 anos nessa altura e quer a Britney Spears, quer a Amy Winehouse, que acabou uhum. mesmo por falecer, elas normalmente eram citadas em conjunto como artistas que estavam em risco de vida. E esta questão da tutela, na altura, foi vista por muita gente como um alívio, tendo em conta a situação em que a Britney estava. No entanto, 2007, 2008 já foi há 13 anos e as coisas mudaram e é completamente diferente tu teres sob tutela uma mulher de 39 anos ou teres uma pessoa idosa que está demente e normalmente a tutela enquadra-se nesses casos, ou seja, quando são pessoas que estão já sem o domínio das suas capacidades mentais uhum. ou quando são pessoas que por problemas de saúde não podem fazê-lo, não é? Por terem alguma deficiência, por terem Sim. alguma dificuldade psíquica ou intelectual, não é este o caso e os anos que se seguiram acabaram por provar isso.
No documentário nós até vemos como uma advogada diz que nunca conheceu ninguém que tenha saído de uma tutela e que não é um caso fácil porque a Britney agora está a tentar sair e vemos também pessoas a dizer que ela consegue dar concertos, que ela consegue fazer imensos negócios e que tem conhecimento de tudo isso e até seria capaz de gerir a sua própria vida. Por isso, Matilde, o que é que tu achas sobre isto? Porque basicamente ela agora diz que não vai fazer mais espetáculos nem continuar com a sua carreira profissional enquanto isto não estiver resolvido, porque o pai dela e quem gera esta tutela estão a lucrar com isto. É quase como se fosse um investimento lucrativo, não é?
Sim, exatamente. E eu, por acaso, achei bastante interessante uma expressão que usavam no documentário, que pronto, ela estava sob tutela, que era normalmente uma coisa, como já foi dito, muito aplicada a pessoas que já não estão nas suas faculdades mentais e que não podem de facto agir sozinhas, mas que ela era extremamente funcional, porque de facto andava pelo mundo todo, pronto, continuava a dar entrevistas sempre em moldes muito restritos e tudo mais. E eu acho bem que ela finalmente bata o pé e diga: eu não vou continuar a fazer com que estas pessoas que me mantêm quase presa contra a minha livre vontade continuem a lucrar com tudo isto. E também acaba por ser uma tendência em várias celebridades. Eu, na minha mente, enquanto vi o documentário, também pensava muito na Amy Winehouse, que é esta ideia do pai que quer obrigar a filha a fazer as coisas e estar muito em controle da sua carreira, enquanto e pronto, no caso da Britney havia esta ideia de um conservatorship, na Amy Winehouse já nem tanto, mas é uma situação bastante semelhante, que ela também estava muito mal e o pai obrigava a fazer os concertos todos, até houve aqueles episódios muito mediatizados, como no Rock in Rio, cá em Lisboa, que ela caiu no palco, uhum. não estava obviamente bem para ir ao concerto e foi obrigada. E é uma situação muito triste, acho bem que ela bate o pé e diga que vai fazer uma pausa até isto estar resolvido.
Pedro, perguntava-te a ti, porque no documentário vocês referem estes dois casos, que são casos no feminino, portanto estamos a falar da Britney e vocês falam também da Amy. Mas no documentário há uma frase que me tocou bastante e que refere que esta situação não aconteceria a um homem e de facto nós não conhecemos pelo menos assim uma história tão conturbada quanto esta da Britney. O que é que tu achas sobre isto? Porquê é que achas que isto acontece?
Sim, eu acho que isso é, infelizmente, isso é óbvio. Isto não aconteceria a um homem. E isto não aconteceria uhum. a um homem porque nós temos N situações, N histórias de homens que no mundo artístico
que
e noutros
situação, né?
tiveram em situações limite, nomeadamente de overdoses, nomeadamente Exato. De surtos psiquiátricos, etc, etc, e não veio nenhum pai nem nenhuma mãe fazer um controle da vida desses homens, nem socialmente. Nós estamos preparados para que isso aconteça, aliás, não é preparados, disponibilizados, porque há aqui esta situação em que a Britney Spears estava nestas crises sucessivas e quando aparece o pai dela para tomar conta dela, socialmente isso foi aceito, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Uma mulher adulta está com problemas, vem o pai ou vem a mãe, neste caso, na altura até acabou por vir a família toda, e toma conta dela. E eu acredito que não se veria com a mesma facilidade isso a acontecer no caso de um homem. Também porque, caso um homem tivesse as atitudes que a Britney teve e que acabaram por ser rotuladas tudo e mais alguma coisa, tudo aquilo seria visto como um reflexo do seu gênio criativo e da sua irreverência, e não como uma crise ou como o facto dela não estar em controlo. Eu vou aqui pôr só uma situação em concreto para dar um exemplo também a quem nos está a ouvir. A Britney Spears era perseguida constantemente pelos paparazzi. Há um dia que a Britney Spears está no carro, numa bomba de gasolina, a rapariga que estava com ela diz para não fotografarem, por favor, para pararem de fotografar. Ela própria em situações já o tinha feito. E ela acaba por sair do carro, isto foi quando foi aquele episódio dela rapar o cabelo, ela acaba por sair do carro, e isto é retratado no documentário, e com um guarda-chuva amolga e bate no carro dos paparazzi. Se um homem fizesse isto, isto não era enquadrado como uma crise mental, isto era enquadrado como legítima defesa.
Sim. Uma raiva do momento.
Exatamente, só exatamente. E portanto, logo aí se vê que existe uma dualidade de critérios. Eu acho que de lá para cá, portanto, nestes últimos 13 anos houve muitas coisas a melhorar, e eu acredito que caso a Britney Spears hoje em dia, em 2021, passasse por isso, as coisas iam ser diferentes, até porque hoje existe uma awareness para a saúde mental que não existia naquela altura. Aliás, todo o caminho que hoje as estrelas pop trilham é um caminho que elas estão a fazer às costas da Britney Spears nesse aspecto, porque houve muitas coisas que ela passou que hoje os artistas já não têm de passar, porque se viu o que é que acontece e que isso não se pode repetir.
Eu ia só adicionar também essa parte do paparazzi, porque um dos paparazzis que foi atacado do carro está no documentário, e ele não mostra nenhum tipo de compaixão, nenhum tipo de arrependimento. Ele só está lá e diz: ah, mas isso era o meu trabalho, ela nunca me disse para sair, nunca me disse.
Não é ele que refere também que ela própria parecia que queria que eles estivessem ali, portanto nunca demonstrou o contrário, foi ele que disse.
Eu acho, essas declarações, portanto, eu acho que essas declarações têm traços de psicopatia. As declarações que esse fotógrafo faz, a mim também preocupam-me muito, pela total ausência de empatia que é demonstrada por esse homem. Porque ele não consegue, nem é que assim, ele não está, aquelas perguntas não foram feitas no dia em que ele fez aquelas fotografias, aquelas perguntas foram feitas agora em 2020. Como é que passado este tempo todo ele não consegue pôr-se no lugar da outra pessoa e entender que aquilo que estava a fazer era muito grave? E aí é que está a gravidade de toda esta situação, é que estas pessoas vão trabalhar, iam trabalhar, estes fotógrafos, e desligavam a sua humanidade para fazer dinheiro em cima da Britney Spears. Nós não nos podemos esquecer que as fotografias dela eram as mais caras, e a imprensa dava muito dinheiro para ficar com aquelas fotografias, e muita gente fez dinheiro em cima disto. A Britney Spears não estava a ganhar dinheiro enquanto estava metida nestas confusões todas, mas havia muita gente a lucrar com a situação dela, com aquela situação dramática. E, portanto, isto acaba por ser um ciclo vicioso. A imprensa alimentou uma situação de crise mental para a seguir ganhar dinheiro com os resultados dessa crise mental.
Matilde. E é só referir Matilde também, tipo, desculpa, isto também pode ser para a Matilde, porque todas as pessoas, nomeadamente quase todos os homens que apareceram na vida da Britney, contribuíram verdadeiramente para este downfall dela. O Justin Timberlake também lucrou muito sobre a imagem de menino bonzinho que foi traído pela Britney.
Mas pelo menos agora já tomou consciência disso.
Mas é porque também foi confrontado com o documentário. Porque se não fosse com o documentário, ele não ia pedir desculpa, eu acho.
Sim, claro que não.
Não achas mesmo? Sim.
Não, isso do Justin Timberlake foi só porque estavam a mandar vir com ele e ele começou a receber muito ódio no Twitter, e até surgiu aquela situação que aconteceu com a Janet no Super Bowl como consequência do documentário. Então ele recebeu mesmo muito ódio e reclamações, e eu acredito que se isso não tivesse acontecido ele nem se ia lembrar ter ido a programas de rádio dizer que tinha feito isto e aquilo com a Britney. E
não se lembrou de fazer antes.
Exato.
Se calhar só agora para terminar, Matilde, hoje a cultura de celebridade já não passa tanto pelos paparazzi como nessa altura, nem por aquelas entrevistas na televisão, mas passa muito mais pelas redes sociais individuais de cada celebridade, de cada pessoa, e por aquilo que cada um deseja mostrar. No entanto, nós continuamos a ver as revistas cor-de-rosa a pegar nisso e a deturpar isso, e a criar clickbait e a fazer o que quiserem. Acham possível mudar este paradigma para também proteger as jovens raparigas e as mulheres que querem ser cantor, que querem ser artistas e que têm estes modelos que estão constantemente a sofrer um escrutínio que os homens não sofrem?
Assim, eu acho que há sempre a oportunidade para melhorar, até porque estamos num lugar de esfera pública completamente diferente do que estávamos em 2007, quando era permitido a Britney Spears e outras celebridades, nomeadamente mulheres, serem vexadas em praça pública todos os dias. Mas mesmo assim ainda há muito este intuito de exploração de mulheres novas na indústria, tanto musical como cinematográfica. Só para dar um exemplo, por exemplo, o caso da Billie Eilish, toda a gente sabe que ela usa aquelas roupas mais largas, e ela já o disse isso, que é também para não ser tão objetificada pelos mídia, e a partir do momento em que, acho que essa foto foi de paparazzi e tudo, conseguiram captar uma foto dela top, também foi logo todo uma coisa nas redes sociais.
E constantemente falam com ela sobre isso. Acho que é uma pergunta que lhe fazem com muita frequência. Porque é que ela adotou este tipo de estilo, não é?
Sim. Ela até já fez uns vídeos muito fixos e muito artísticos sobre essa ideia do corpo e de como as mulheres acabam por ser sexualizadas. Portanto, eu acho que há sempre espaço para melhorar e gerar mais awareness. Mas eu acho que vai sempre ser um meio ligeiramente exploratório em que as mulheres vão estar um pouco em desvantagem, como em tudo, porque isto de facto, como já disseram, nunca iria acontecer a nenhum homem.
Muito obrigada, Pedro e Matilde, por terem estado aqui connosco.
Obrigada.
Obrigado.
E da música passamos ao cinema. As narrativas no cinema têm, desde o seu aparecimento, sido dominadas por pontos de vista masculinos sobre os mais variados temas, incluindo a mulher. O corpo e os problemas inerentes a ser mulher são, muitas vezes, alvo de uma representação pouco fidedigna, tornando-se difícil relacionar-nos com histórias e personagens. Mas a verdade é que as mulheres sempre estiveram presentes no desenvolvimento da história do cinema, mesmo que às vezes tomassem lugar de fundo. No entanto, as discussões sobre feminismo e a importância de criações femininas têm sido cada vez mais acesas, trazendo à tona a importância de histórias diversificadas que oferecem a representação que todas nós precisamos. Nos últimos 5 anos foram várias as criações femininas internacionais que nos chamaram a atenção. Séries como I May Destroy, de Michaela Coel, ou filmes como Promising Young Woman, de Emerald Fennell, confrontam a traumática e dolorosa experiência da violação, tanto na primeira pessoa, como através de outras que procuram vingar as dores de outras pessoas. Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge, confronta-nos com relações familiares e amizades complicadas, ou Lady Bird, de Greta Gerwig, que oferece-nos um conto de coming of age a partir da perspectiva feminina, algo que demorou para chegar ao grande ecrã. Em Portugal, o paradigma também está a mudar. No ano passado, Ana Rocha fez sucesso internacionalmente com a longa-metragem Listen, que narra a luta de uma mãe que tem os seus filhos levados para longe de si pela Segurança Social Britânica. Susana Nobre tem estado nos headlines esta semana pela participação do seu mais recente documentário, No Taxi Jack, na Berlinale. Os destaques das criações femininas, mesmo quando não centradas em narrativas femininas, oferecem alguma esperança para o caminho de uma sociedade mais igualitária, pelo menos através dos grandes e pequenos ecrãs. Para conversar connosco sobre este tema, recebemos a realizadora Margarida Cardoso e a investigadora focada no cinema e feminismo, Patrícia Sequeira Brás. Olá, Patrícia e Margarida, obrigada por estarem aqui connosco.
Olá.
Olá.
Para começar, faço esta questão. Muitas realizadoras, incluindo a Emerald Fennell, que falei há pouco, referem que sentiram alguma dificuldade em fazer o pitch a produtores masculinos porque eles não se relacionavam com as suas histórias que põem a mulher no primeiro plano, porque sentiam que as personagens masculinas eram em contrapartida demasiado superficiais e que a história não era verosímil. A Margarida tem filmes que põem a mulher no primeiro plano e que exploram o trauma, a revolução e as relações familiares, sobretudo da perspectiva feminina. Queria perguntar à Margarida se já sentiu alguma desvantagem face aos seus pares masculinos no momento de vender um filme a produtores masculinos.
Não posso dizer que eu sinta essa desvantagem. Eu sei que ela existe e que existe claramente um mercado mais focado nas questões masculinas, ou pelo menos com pouca sensibilidade para algumas questões mais femininas. Eu não posso dizer que que sinta isso claramente também, porque muitas vezes eu acho que nos meus trabalhos mistura-se vários temas que também, também causam certas questões e que me fazem, no fundo, entrar numa espécie de, não é mercado, mas numa espécie de nicho, que tem muito a ver também com a África, com as questões coloniais e pós-coloniais, e isso tudo faz parte de uma espécie de um pacote, não é? Que eu acho que dos meus interesses e das minhas questões, que são todas elas muito difíceis de entrar num mercado mais comercial, não é? Já não é só a questão feminina ou dos personagens, muitas vezes serem personagens, os personagens principais ou centrais serem femininos, acarreta outras coisas, é coisas que se passam em África.
E
muitas...
estas narrativas, Patrícia, de denúncia e de mostrar que estas situações realmente acontecem, é Promising Woman, é um filme que estreou ano passado, que é sobre uma rapariga que é violada na faculdade, e remete muito ao caso Stanford, que aconteceu há uns anos. Que tipo de impacto é que a Patrícia acha que isto pode causar na sociedade que está a caminhar para um mundo menos machista, ou assim esperamos?
Mas ainda temos um longo caminho. Eu por acaso, eu acho que, obviamente, nos últimos anos, acho que o feminismo tem ganho alguma tração, não é? Fala-se da quarta onda feminista. Eu acho que, obviamente, o cinema são formas, pode-nos apresentar muitas narrativas e pode-se focar de alguma maneira nessa desigualdade de género, na violência de género. Acho que são propostas positivas, sendo que, ou seja, abordar um determinado tema como a violência de género pode produzir diferentes resultados também, não é? Porque há várias propostas, há várias abordagens, há vários filmes onde relatam ou vão abordar essa questão de violência de género, mas que têm de facto resultados muito, muito diferentes. Tu referiste uma série que eu vi recentemente. Eu vi a Promising Woman, eu vi esse filme, mas eu, por acaso, o ano passado, no primeiro confinamento, vi a série que tu falaste da HBO, da Michaela Cohen.
I May Destroy You.
Sim, eu achei que essa série é fantástica, porque não é só a questão da violação em si, a série aborda toda esta questão da linha ténue do que é o consentimento, não é? Porque há vários tipos de violações na série, que eu acho que é interessante. E também a Michaela, ela interpreta uma personagem que não é apenas uma vítima, não é? Ela é uma personagem muito mais complexa que isso. E eu, por acaso, achei a proposta dela muito interessante, exatamente para focando-se nessas linhas ténues entre o que é o consentimento e também apresentar, neste caso, é uma violação que é bastante mais comum do que aquilo que nós, às vezes, muitas vezes pensamos. E na verdade que nos apresentam uma personagem que é complexa, que ela muitas vezes não está correta em dado momento, e eu acho interessante para não ser só interpretada ou entendida como uma mera vítima, não é? Ou seja, tem um pouco mais de profundidade, mas eu, por exemplo, destacava essa série que eu achei excelente, eu achei essa abordagem muito interessante.
Patrícia, estavas agora a dizer que pode haver histórias sobre violência de género que são contadas de uma certa maneira, com personagens mais complexas, mas também podem ser contadas de uma forma diferente. O que eu queria perguntar-vos é, para alguém que não perceba nada de cinema ou que também não perceba muito de feminismo, como é que pode distinguir aquilo que é uma boa história, uma história bem contada, uma boa história feminista? Como é que alguém que não perceba muito disso consegue distinguir?
Posso começar, mas não, exatamente com uma não resposta, porque eu acho que não, quer dizer, não há nenhuma forma, não é? Do que é bom e do que. O que eu acho é que tu podes, ao ver uma coisa, e também um pouco como a Patrícia estava a dizer, as coisas causam resultados diferentes, não é? E têm, a nível de empatia e de. É claro que os discursos que são demasiado militantes ou que são demasiado polarizados tendem
a não agarrar as pessoas,
porquê? Porque tu te afastas de uma verossimilhança que as pessoas até estão habituadas nas narrativas mais comuns e mais clássicas, até nas, posso dizer sem nenhum preconceito, nas telenovelas e tudo isso, que mesmo sendo muito básicas e sendo um bocadinho, no fundo, não tendo ali muitas coisas no meio, não é? Muitos cinzentos no meio, mas há uma certa verosimilhança que as pessoas agarram a essa verosimilhança, a essa relação que possam ter diretamente com as coisas. Quando as coisas acabam por ser absolutamente polarizadas e tu deixas de ter um ponto de, digamos, discussão, as coisas também, os personagens parecem bonecos, e a partir do momento em que são bonecos, não são verdadeiros, que não têm nenhuma dimensão mais de ambiguidade humana, as pessoas não veem porque...
Sim, recentemente também temos visto alguns filmes de Hollywood a trazer essa verosimilhança, por exemplo, filmes de coming of age, não é? De passagem para a vida adulta, em que de repente temos uma personagem feminina que antigamente nesses tipos de filmes não era tão explorada, e agora, por exemplo, a nova adaptação de Mulherzinhas, ou até Booksmart, e em Portugal Alegria e Tristeza na Vida das Girafas, mostra-nos meninas, crianças com mais dimensão e que não têm medo de ser inteligentes ou de crescer numa situação diferente do que seria esperado. Acham que precisamos deste tipo de histórias, precisamos de contar histórias de outra perspectiva para que as próprias jovens mulheres, raparigas, percebam e possam compreender e identificar-se com estas narrativas?
Sim, eu acho que sim, acho que, obviamente, eu acho que o cinema é capaz de nos dar, ou seja, de produzir e reproduzir regimes de representação, e portanto o cinema também, mesmo o cinema mainstream, é bastante atento também assim, a novas subjetividades, aos novos interesses, não é? Ou seja, o feminismo também tem várias trações e o cinema obviamente também serve disso. Por outro lado, também contribui muito como algumas narrativas são contadas, como algumas subjetividades são construídas, e portanto, claro, o cinema vai refletir, mas também vai produzir, não é, aquilo que nós estamos, vivemos na nossa sociedade. E hoje em dia eu acho que provavelmente há muitas jovens que estão neste momento mais despertas de alguma maneira, ou mais motivadas com algumas questões feministas, e portanto querem ver personagens no cinema com as quais elas se identificam e com as quais elas se revêem. Também é importante nos revermos, não é?
Eu acho que quando falamos nestas questões, inevitavelmente temos que também falar aqui da questão mais corporal, mais sexual da mulher, porque muitos filmes e séries perpetuam estereótipos sobre a mulher, sobre o seu corpo, através do male gaze, por exemplo, e as personagens femininas acabam por ficar apenas como uma mera ferramenta narrativa. Como é que acham que podemos confrontar e combater este tipo de aparelhos e estratégias no cinema e na televisão? A Margarida falava há pouco das novelas, não sei se quer responder a esta pergunta.
Eu acho que é muito pela diversidade das coisas, e eu acho que também pela quantidade, não é? Porque, por exemplo, vocês agora, com certeza que de todas as plataformas, talvez a Netflix seja onde penso que mais nós podemos dizer que se calhar todas nós que aqui estamos vimos e podemos estar assim mais atentas, e basta ter como esse exemplo, por exemplo, a diversidade de narrativas muito mais focadas no que antes, por exemplo, nas questões raciais também. Agora tu vês, abres e tens sempre filmes onde todos os protagonistas às vezes são negros ou que são protagonistas, pronto, que o enredo ou que a história se passa num determinado... E também tens isso em relação ao feminino, às mulheres e tudo isso. Eu acho que a partir do momento em que isso deixa de ser uma exceção, que nós não olhamos para os objetos que falam das mulheres ou que têm as mulheres ou as questões femininas mais como uma questão central, como uma coisa, aquele filme é excepcional. A partir do momento em que nós temos esse roulement, como se diz em francês, quer dizer, há coisas a correr, há coisas a acontecer, há coisas... Eu acho que a partir daí tu começas a ter um discurso muito menos no fundo, censurado, estás a ver? Tu podes, podes falar como quiseres, podes falar do que quiseres. Eu estava-me a lembrar mesmo em questões de relacionadas com a homossexualidade feminina, por exemplo. No outro dia vi este filme lindíssimo que se chama Ammonite, do Francis Lee. É um homem a realizar, com a Kate Winslet. É um filme super simples, muito barato e tudo isso. É um filme que tem saído bastante bem e tudo isso. E tu começas a ver muitos filmes já, por exemplo, também o Retrato de uma Mulher, penso que é uma Rapariga em Fogo, Woman on Fire, em Chamas, não sei como é que é a tradução em português. É curioso de pôr estes, por exemplo, estes dois filmes juntos, porque se passam também, por exemplo, se nós os compararmos ou se analisarmos, passam-se ambos tipo, num cenário muito natural, numas ilhas muito desertas e tudo aquilo. E é engraçado pensar que um é um olhar de um homem, o outro é o olhar de uma mulher relativamente militante em relação a essas questões, mas tu não tens, não notas já, não tens esse...
Ok, muito obrigada às duas por esta breve conversa.
Obrigada por terem aceito o convite.
Obrigada por falarem um bocadinho connosco sobre este tema. Por nós é tudo, mas o Fita está de volta já na próxima quinta-feira. Não perca os especiais Num Minuto, todas as segundas, quartas e sextas, e também o nosso mais recente é Visão, o podcast do Festival da Canção, com novos episódios às segundas-feiras.
Não te esqueças de passar pelo nosso site, espalhafactos.com, para seguir toda a atualidade. E estejam atentos. Vamos celebrar o Dia da Mulher com uma entrevista super especial à Catarina Furtado no dia 8 de março.
Por agora, fiquem com Britney Spears e Oops, I Did It Again.
Dropped it into the ocean in the end. Well, baby, I went down and got it for you.
Aw, you shouldn't have.